São várias as histórias do tráfico de droga entre o Brasil e Angola. No início do ano, um avião da TAG que fazia ligação entre a capital brasileira e a capital angolana transportava cocaína dentro de mochilas escondidas na casa de banho, num painel atrás da sanita, mas a alça de uma das mochilas ficou à vista, o que levantou suspeitas à tripulação, que de imediato acionou a Polícia Federal. Outras histórias têm vindo a ser denunciadas nas redes sociais, o que levou o Serviço de Investigação Criminal a informar que estava a investigar uma suposta rede de tráfico de droga em que estão referenciados efetivos e altos responsáveis deste órgão policial, com base em inúmeras informações postas a circular. Um comunicado conjunto divulgado na última semana pela Polícia Nacional e pelo Serviço de Investigação Criminal é feito um desmentido sobre a apreensão do navio angolano pelas autoridades espanholas, carregado com 3 toneladas de cocaína. A notícia da apreensão da droga e, por conseguinte, do navio Simeone, avançada pelo jornal espanhol El País, ajuda igualmente a compreender algumas pontas soltas do atento ao misterioso sumiço do navio pesqueiro, que desde o ano passado se encontrava estacionado na unidade da Polícia Fiscal da Ilha do Cabo, em Luanda, mas que a Polícia Nacional também desmente. Os portos e aeroportos têm sido a porta de entrada das quantidades de cocaína com proveniência do exterior do país, que tendem a utilizar a Angola como ponto de trânsito, e o Brasil tem sido a principal origem do negócio. O porta-voz do Serviço de Investigação Criminal, Manuel Alaiva, tem a cronologia das ocorrências e as detenções mais recentes, maioria dos quais encontram no Aeroporto Internacional de Luanda, a porta preferida de entrada.
Dizer que o Serviço de Investigação Criminal, através do seu Departamento de Investigação Criminal do Aeroporto Internacional de Luanda, em sede do cumprimento do seu plano operativo de combate ao narcotráfico e outros ilícitos penais naquele objetivo, e numa estreita coordenação operativa com os demais órgãos do sistema de segurança daquele aeroporto, nomeadamente a Polícia Nacional, o FINSE, o SME e a AGT, procederam nos últimos dias, estamos a referir o dia 9 de janeiro, à detenção de um grupo de indivíduos compostos por 4 elementos. Estamos a falar 2 cidadãs e 2 cidadãos também. Essas detenções ocorreram pela prática de tráfico de droga do tipo cocaína e outros ilícitos naquele objetivo, e ocorreram da seguinte forma. Portanto, o primeiro caso deu-se no dia 9 de janeiro, em que foi detectada um grupo de malas, estamos a falar de 4 malas, que são provenientes da República Federativa do Brasil, que foram transferidas para o terminal de carga 2, situado no Rocha Pinto, em que estavam em nome de uma cidadã, nessa altura em fuga, uma passageira, que desembarcou naquele aeroporto e não se dignou levantar as malas que estão em seu nome. Tendo sido orientada por um suposto mandante a partir da República Federativa do Brasil, o envolvimento desses 3 outros indivíduos que já se encontravam no território nacional e acorreram aquele objetivo ou ao aeroporto, portanto, nos armazéns, no sentido então de procederem ao levantamento destas malas. O SIC verificou nestas malas que continha um peso, sobretudo nos seus puxadores, dentro daquilo que são a nossa verificação, detetou-se estar embutidos alguma substância suspeita, esperou-se a presença dos portadores, dos tiquês, para o seu levantamento, e é assim que, no primeiro dia, foi detido o cidadão tanto na condição de muambeiro, tanto vulgo despachantes a nível daquele aeroporto, que pretendia levantar então uma das malas. E na sequência apareceu uma outra cidadã que também pretendia levantar uma outra mala. Neste momento foram imediatamente detidos por suspeitas do tráfico de droga, sendo que esta droga vinha dissimulada nos tubos ou embutida nos tubos dos puxadores, ou chamadas alças ou pegas destas quatro malas que conseguimos aqui verificar. E em sequência investigativa foi detido um último cidadão de 43 anos de idade, que, verificado o seu telemóvel, ele tinha, na verdade, imagens destas malas, portanto, e sabia identificar perfeitamente as malas que vinham contidas esta droga simulada nos seus respectivos puxadores. Diante destes factos, não houve dúvidas da parte do Serviço Nacional Criminal e outros integrantes do sistema de segurança, foram imediatamente detidos e presentes ao Ministério Público para o procedimento criminal, e o Ministério Público aplicou-lhes imediatamente a medida de coação pessoal mais gravosa, no caso da prisão preventiva. No dia 14, uma cidadã de 48 anos de idade, tanto comerciante, que supostamente viajou para o Brasil no intuito de visitar a sua filha, encontrou-se com uma pessoa que a recrutou e, portanto, fez-lhe trazer uma mala onde continham, de acordo à verificação intrusiva que foi feita, 27 embalagens, sendo 25 embalagens onde estavam dissimuladas a droga, 25 embalagens de toalhas de mesa e duas embalagens de lençóis. Portanto, há aqui um realce que salta à nossa vista, é o facto da droga que estava dissimulada nestas embalagens estar forrada com papelão, com um papel químico preto e embebido com café diluído, tanto café em líquido, tanto para desviar a atenção dos técnicos e também os canídeos que são utilizados a nível do nosso aeroporto. Portanto, tudo isso para tudo fazerem no sentido de introduzir esta droga no território nacional. Mas a atenção das autoridades valeu, esta cidadã foi imediatamente detida e, feito o teste colorimétrico, deu também positivo para a droga do tipo cocaína. Neste momento estão apreendidas 13 quilos e 2 gramas da droga do tipo cocaína que vieram nessas 27 embalagens e 1 quilo e 332 gramas da droga do tipo cocaína que veio dissimulada nos puxadores ou alças das quatro malas. Portanto, como disse, há ainda uma cidadã em nome de quem vem apresentado os piquês destas malas, está foragida, mas o Serviço de Investigação Criminal e os demais órgãos estão tudo a fazer para localizar tanto esta cidadã e, consequentemente, também proceder à sua detenção para responder pelos atos ora praticados, e aqui são qualificados como tráfico de droga e outros ilícitos ou atividades ilícitas. Também esta cidadã já foi presente ao Ministério Público, que também aplicou a medida de coação pessoal mais gravosa, que é a prisão preventiva.
O Serviço de Investigação Criminal tem assumido publicamente o combate cerrado contra o tráfico de drogas, mas a realidade mostra que a prática tem sido reiterada. Manuel Alaio espera que os cidadãos envolvidos no transporte e comercialização da droga sejam denunciados e responsabilizados criminalmente.
O Serviço de Investigação Criminal vai continuar num combate cerrado aos narcotraficantes. Como sabemos, é uma prática insistente e temos também considerado o voo de Guarulhos, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil, para Luanda, como um voo de risco. É ali que todos os dias, ou sempre que há uma ação operativa, acabamos detendo os cidadãos na condição de mula, que são portadores de malas, em algum momento de cápsulas de droga no estômago, ou também drogas no, em cintas, e ou outros meios de, tanto sejam possíveis exportar esta droga. Portanto, e aqui, mais uma vez também, reiteramos o apelo a todos os cidadãos, no sentido de colaborarem com as autoridades, com informações que permitam a localização e a constante detenção desses indivíduos que estão envolvidos, quer no consumo, quer na distribuição, ou mesmo no tráfico da droga, do tipo cocaína, sobretudo, que é a droga pesada, mas também a droga leve, que é a cannabis sativa, a vulgo liamba, que circula também em todo o território nacional.
O relato de ocorrências consecutivas, dando conta de indivíduos que são detidos pelas autoridades, chama a atenção da sociedade, que se mostra preocupada com este fenómeno. O analista político Albino Paquisi mostra-se igualmente preocupado e aponta o facto do tráfico em Angola estar a ficar fora do controle das autoridades responsáveis pela fiscalização.
Eu olho com alguma preocupação, porque entendo que a droga e este tipo de droga que geralmente ou vem do Brasil ou então da América Latina, com alguma existência também aqui para alguns países africanos, que também vem dali, não é? Estão destruindo muitas vidas, não é? Mas quando falamos desta droga pesada, a famosa liamba, o vulgo liamba, aí o nível de destruição é muito maior. E, de facto, Arão, diz-se bem que a fonte tem sido, de facto, o aeroporto 4 de fevereiro. Quer dizer, a fonte tem sido o Brasil, mas a porta de entrada tem sido, maioritariamente, o aeroporto 4 de fevereiro, sem sabermos, de facto, aquilo que muitas vezes entra através do porto de Luanda, não é? Então, através também do outro porto que nós temos, muito frequentado, que é o porto do Luquito, em Bengala. Portanto, isto nos deixa preocupados, essencialmente porque nos últimos tempos os relatos são demasiados. Podíamos nomear, no próprio porto de Luanda já tinha sido encontrado há meses quantos quilos de cocaína, né? Depois no avião da TAG no Brasil foi de facto encontrado também a droga, e naturalmente agora este grupo, um grupo do qual se fala muito agora, naturalmente já conhecido, penso, pelas autoridades de investigação, sempre que se fala que reside cá na nossa província de Luanda, e agora o navio Simeone, que também é encontrado com droga.
Áudio no parque, isso questiona, por outro lado, o destino que tem sido dado às quantidades da droga apreendida, cujo processo, segundo ele, não tem sido transparente e público, à semelhança do que acontece com a liamba.
Vamos convir também que, geralmente, darão quando são apanhados, por exemplo, a liamba, não é? A incineração, portanto, é feita em zonas, em locais distantes. Mas, por exemplo, a distribuição da cocaína, que pode ser líquida ou pode ser sólida, obedece a certos critérios, como, por exemplo, levar em fornos aonde tem, onde há uma temperatura muito elevada. Mas a grande verdade é que, dizem bem, nós não temos visto em nenhum momento que ou o ministro do interior, então o chefe da polícia, terá assistido à destruição da liamba, da cocaína como tal. Quer dizer, nós temos visto o serviço de investigação criminal permanentemente a fazerem queimas da liamba, em esta pública e com a presença da televisão e naturalmente dos meios de comunicação, mas o contrário não acontece. Quer dizer, fica-se também aqui com a sensação, é que nós depois só ficamos pela sensação. Ficamos aqui também com a sensação de que, efetivamente, quando esta droga é apreendida, muitas vezes não se dá o destino da destruição que devia ser o seu último destino. Talvez alguém desvie isto, talvez alguém influencie, pois a mercadoria que é apreendida não é levada naturalmente para ser incinerada em fornos de alta temperatura. Portanto, isto aqui nos cria uma dificuldade. Agora, nós ficaríamos muito satisfeitos e também ficaríamos tranquilos se a promessa feita pelo ministro, portanto, do interior e naturalmente os seus aliados fosse de facto cumprida. Nos próximos tempos, não só vamos ver que esta cocaína será incinerada com a presença dos meios de comunicação social, como também aqueles que fazem o tráfico de drogas, essa droga pesada, de facto, sejam presentes à justiça. Estamos à espera que isso seja feito, mas realmente não temos visto a destruição da cocaína. Temos visto da liamba e nunca vimos a destruição da cocaína. E nós conhecemos pessoas hoje que estão um pouco mais lá pelo centro da cidade, cuja vida está verdadeiramente destruída por conta da utilização da cocaína, que é muito prejudicial e é um problema, de facto, de saúde pública.
Para o jurista Manuel Cangundo, os casos de tráfico de droga no país são mais graves ainda quando se alega o envolvimento de altas patentes da Polícia Nacional e das Forças Armadas, bem como de alguns membros do partido no poder. Manuel Cangundo lamenta também o facto do poder e outras forças políticas nunca assumirem o combate contra o tráfico de drogas como prioridade da sua agenda.
Temos estado a acompanhar estas informações todas com um sentimento de preocupação profunda, porque trata-se de uma situação que provoca, digamos, um descalabro social por estar a falar de droga. E contudo, quando sabemos que droga é sempre uma substância que provoca muito desgaste no tecido social de qualquer Estado que esteja atrás com a situação. Não é à toa que até determinados estados muito rigorosos, como é o caso, por exemplo, das Filipinas, que impõem a pena de morte para um traficante ou para alguém que esteja ligado ao narcotráfico. Portanto, não temos como não estar preocupados, sobretudo quando nos deparamos com notícias, né, que dão conta de que o índice, portanto, deste crime vai subindo de tom todos os dias e, sobretudo, envolvendo pessoas bem posicionadas no aparelho do Estado, pessoas que estão enquadradas dentro do circuito das nossas autoridades, como é o caso do diretor provincial da investigação criminal e outras entidades citadas. Portanto, tudo isso deixa-nos preocupados, porque são pessoas que deveriam zelar pela nossa segurança e, afinal de contas, estão a ser citadas como estando envolvidas neste tipo de negócio, narcotráfico. Bom, tudo isso nos faz perceber que, afinal de contas, nós não estamos seguros.
Finalmente, Manuel Cangundo defende uma abordagem mais responsável e efetiva das autoridades. Lembra que o tráfico de drogas é atualmente o assunto que ameaça a segurança nacional, por isso apela para uma postura mais determinante contra este fenómeno.
As nossas autoridades deviam ter uma abordagem diferente, uma abordagem mais contundente acima de tudo. É verdade que hoje por hoje a questão do tráfico de droga, na verdade, é uma situação que assola o mundo todo. Isto é verdade, é um fato. Mas não é menos verdade que há países que lidam muito sério com esta matéria e o índice não é assim tão elevado, como é o caso da própria Filipinas, como se tem a instância. Então, se nós tivéssemos uma abordagem contundente com a nossa, da parte da nossa autoridade, certamente nós não teríamos droga até esse nível em Angola. Ora, essa questão sobre o tipo do navio é uma prova viva disto. E eu posso explicar. Veja, o navio Simeone, que deu origem a esta conversa, não é? É um navio que, segundo documentos que eu tenho em posse, terá sido apreendido por um despacho, por um mandado de apreensão assinado pela magistrada Iracema Lisange Daniel, não é? Salvo algum armazém, o nome da magistrada, a 31 de outubro de 2022. Portanto, as razões da apreensão não constam do mandato, mas este é um fato que o navio foi apreendido. Veja que um outro documento também tem em posse, faz referência que este navio foi entregue ao seu titular, um cidadão chinês, Lou Lin. Isso no dia 14 de novembro. E neste mesmo dia, o navio parte de Luanda, ou seja, do porto de Luanda, para o porto de Portugal. A questão que se não quer calar é: como é que um navio que é apreendido em Angola, que supostamente deveria passar por uma revista minuciosa para se aferir que tipo de carga estava a bordo do navio, o navio entrega ao seu titular ou ao seu suposto titular no dia 14, o navio parte para Portugal, depois é apreendido em Espanha com 3 toneladas de cocaína. Bom, há aqui duas leituras que se podem depreender.
Manuel Cangundo, Albino Paquis e Manuel Alaiwa foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arondipa.